Desk FM.
I love you, but I'm lost. I love you, but I'm lost.
answer the question.
I didn't date her.
You didn't date her?
She made you jealous, didn't she?
All righty, Sheriff. What's the point?
This is the point. You recognize this? How did you tie this around Miss Mary's neck?
I swear I lived a vibe. I swear I lived a safe and sound. Oh, I need to make it to the river and leave this old Nebraska.
You know, everyone thinks I should be afraid of you. But I'm not.
What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah.
We gotta do something. We gotta do something. We gotta do something.
Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you'll be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a perfect man's dream. This world together. Gotta keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might.
Something for you.
We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other.
Desk FM.
it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shop full of holes. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing.
Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @eduscacursinho.
a música e o conhecimento se encontram. O Desk FM Joinville. Informação com credibilidade, o Desk FM Joinville.
Impossible that be someone else instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.
Ouça a seguir Entrevista ao Desk, 91,9 o Desk FM.
Olá, eu sou a Isabela Vargas e hoje vamos falar sobre os avanços na área de robótica móvel. Quem conversa com a gente é o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UDESC Joinville, Douglas Bertol, doutor em Engenharia de Automação e líder do Grupo de Automação e Sistemas e Robótica da UDESC. Olá, professor. Muito obrigada por ter tirado um tempinho para vir conversar aqui com a gente sobre esse tema que cada dia mais vem despertando a atenção do mundo todo.
Obrigado, Isabela. É sempre um prazer estar aqui na rádio e fico à disposição. Vamos ver o que a gente vai sair dessa conversa hoje. Mas é sempre legal falar sobre essas novidades e coisas que estão no hype hoje.
Sim.
Muitas coisas falsas, mas muita coisa interessante, né, que dessa área da tecnologia.
Bem
em robótica.
Bem lembrado, tem bastante fake news aí
bastante,
no meio, né?
Bastante.
Mas, professor, quais novidades no campo da robótica tem chamado mais a sua atenção atualmente?
Certo. Bom, eu sou um entusiasta, então quase tudo me chama atenção quando a gente está falando, mas hoje, né, no mundo, né, o que está muito chamando a atenção é humanoides ainda.
Sim.
Assim, a gente, como a gente já tem, hoje a gente tem 4 humanoides no laboratório, para o pessoal fica natural a gente ver esses equipamentos no dia a dia, fica natural para a gente. Como se a gente fosse falar assim, olha aqui, eu comprei uma televisão. Uma televisão, já existe há tanto tempo. Mas para nós já fica natural. Mas você vê que, por exemplo, volta e meia viraliza algum vídeo.
Sim.
De humanoides. E realmente, ele fora do que a gente já conhece, fora da nossa naturalidade, que não é uma naturalidade geral do cotidiano, para quem é de fora do laboratório, qualquer visualização, inclusive quando a gente sai do laboratório e vai andar no meio da universidade, que são pessoas que já viram, ou às vezes já sabem que existe na universidade, todo mundo tira foto, quer mandar para a família. Então hoje o humanoide, ele ainda, e quando tu vê ele ao vivo, ele te traz muita, pro público em geral, traz, primeiro, eu digo sempre, as crianças são sempre o meu foco de ver qual é o quanto é novo pra eles. Eles têm medo, né? As crianças do humanoide, a maioria, não vou dizer todo, mas eles vêm com medo, porque é uma coisa meio que um humano, mas não é humano pra eles. Eu tô falando de criancinhas até 4, 5 anos de idade.
Mas eu acho que até pros adultos assusta.
É, o adulto, né? Também, tem muito adulto que nunca, não quer nem chegar perto, tá? Então é isso. Mas pra criança tu vê, se for um cachorrinho, o quadrúpede pequenininho, elas querem passar a mão, acho que é bonitinho, brinquedo e tal. O quadrúpede grande que a gente tem, que já é 3 vezes o tamanho do pequeno, ele já não é um cachorro, ele não vem como um cachorro. Talvez queiram montar, mas a gente nem deixa isso porque já era outro problema.
Sim.
Mas o humanoide, a gente tem um grande, né, de 1,80m e um outro de 1,45m, 1,40m. Esse de 1,40 é o mais comum, dança por aí, né? É, teve no centro de Joinville.
Sim.
E foi um viral muito legal. E são focos de atenção. Então hoje é nisso, em termos de hardware, né? Em termos de software, eu nem vou chatear vocês com isso, porque são coisas mais de pesquisa e para deixar, digamos assim, o que faz esse software? Deixa o robô em pé. Então é simples de explicar, difícil de fazer. Tá, então são coisas de pesquisa que é o foco que a gente desenvolve, tudo. Mas em hardware são esses caras que, hoje em dia, quem domina, né, a venda desses equipamentos é a China.
Sim.
Sempre China, por causa do valor. E também não temos opções de mercado dos Estados Unidos e Europa. Simplesmente são equipamentos que são desenvolvidos, são ponta, mas não são vendidos hoje em dia, né? Eles são ainda de desenvolvimento para entrega, por exemplo, a serviço. A ideia é diferente da China, que é entrega do jeito que está e a gente vai desenvolvendo enquanto está entregando.
Certo. Bom, você estava falando aí da China, ela não só disparou na frente, né, professor, como já é uma líder incontestável na robótica humanoide. 9 de cada 10 robôs humanoides vendidos no mundo são feitos pela China. E agora também com um preço mais baixo, professor, que é o caso do R1 da
Isso,
Unitree.
Exato.
Como é que você vê essa possibilidade de uma tecnologia mais acessível no mundo dos robôs?
Perfeito. Então, os nossos equipamentos hoje, não é à toa que você cita a Unitree. A Unitree é uma empresa que ela já abriu até, inclusive, para a Bolsa de Valores. Então, ela é um modelo um pouquinho diferenciado do que a gente vê das empresas chinesas, né? Ela seria como uma BYD, né? Uma BYD que ela é uma empresa que ela está à frente de qualquer outra empresa da China que entregue robôs humanoides hoje. E por isso que ela está dominando o mercado, porque ela começou, por exemplo, vamos dizer, ela está 2 anos à frente de qualquer outra empresa. E ela mantém isso porque ela começa a desenvolver. Então, o que, que ela entrega de diferente? Bom, ela entrega o equipamento funcional e a distribuição dela é muito boa. Hoje em dia, ela tem mercado e ela tem representantes, por exemplo, no Brasil. Então, eles conseguem entregar. Consegue entregar hoje, tanto, por exemplo, que existem pessoas especializadas no Brasil para manutenção.
Olha.
Certo? Pequenos negócios, por exemplo, que fazem manutenção dos robôs. E, mas o cara precisa ser um especialista em robótica? Não, eles compram o motor que estragou, por exemplo, e só troca, só desconecta e coloca outro e sai funcionando. Então, eles são fáceis nesse sentido. Então, a Unitree, ela vem com o mercado do tipo... Vamos tornar esse robô, embora o robô, quando a gente comprou o primeiro humanoide da Unitree aqui pro Brasil, chegando no Brasil, né? Não o primeiro humanoide da Unitree, mas o primeiro humanoide no Brasil. Então a Udesk teve esse privilégio, né, que a gente pôde comprar. Esse equipamento parecia, quando chegou, um tijolo caro, né? Porque o robô só andava, só fazia isso. Não tinha atualizações, nem nada. Então, por um tempo, foi isso. Então a Unitree estava entregando esses robôs sem muita utilidade. Mas eles queriam pegar mercado. Então hoje eles já têm robô que dança, parecido, né, com passos de parecido com passos de bailarina, não na mesma qualidade, né, obviamente, mas parecidos. E eles entregam com essa qualidade. Então eles atualizam, tem software, hoje tem aplicativo no celular, tudo. Naquela época não tinha nada. Então, isso eu tô falando dessa época, né, 2 anos atrás.
Sim.
Então a gente tinha isso. Então era barato, então, essencialmente barato. Então, a gente está falando de um robô que custa educacionalmente R$600 mil. Barato, entre aspas, barato para esse tipo de equipamento. Tá, hoje, um equipamento mais simples, que não é programável, ele custa $16 mil, chega no Brasil por uns R$200 mil. Então, a Unitri agora, só para chegar no, na tua pergunta, ela tem uma versão que é o R1. O que, que é o R1? É o mesmo robô que eles vendem hoje, a mesma tecnologia, o mesmo tipo de motor, mas ele tem, eles reduziram o custo em algumas peças. Como, por exemplo, tem peças da perna que agora são de plástico. Então, ele se, quando saiu o R1, porque o R1 é muito barato. Então, enquanto um vende o Unitri G1, que é a versão anterior, né, a versão que eles vendem mais hoje, custa a partir de $16 mil, esse custa a partir de 2 ou 3, se não me engano, $3 mil. $3 mil, ou quanto parece. Que vai chegar aqui no Brasil por uns R$30, R$40 mil, com imposto, em base. Então, esses caras, eles são... Só que quando eu perguntei para eles, eu tenho contato direto, por exemplo, com alguns representantes da China, eles falaram, professora, esse cara aí é legal de ter, mas para pesquisa ele não é muito bom, porque ele quebra fácil. E é deles, me falaram. Então, ele... Por quê? Porque quebra fácil, porque é de plástico, tem peças em plástico. Então, por exemplo, ele foi lançado há quase um ano atrás, mas ele não está sendo vendido ainda. Que possivelmente eles estão testando, tá quebrando muito fácil aqui. Eles também não querem vender um troço que vive em manutenção.
Sim.
Então eles querem ter um negócio que evolua e consiga ser vendido mais barato. Então eles conseguem peças mais baratas, com materiais mais baratos. E por isso, alcançando o mercado mais rapidamente, eles conseguem vender e tomar conta do mercado. Outras empresas estão tentando correr atrás disso. Então, mas eles não estão tendo tanta... acho que tem uma empresa chamada Adbot que está chegando forte, então, mas eles não têm essa capacidade que eles têm de entrega, que é a Unitri. Ah, outra coisa, né? A Unitri hoje ela já tem a produção em massa. Então, se tu compra um robô hoje, em um mês ele está pronto. Né? Ele não tem, se não tiver pronto a entrega, em um mês está pronto. Enquanto outros vão te dar um prazo de 4 a 6 meses para a entrega de um robô. Então essas coisas são o diferencial, né, da China. Só para alocar para quem está escutando nós, a gente tem, obviamente, empresas americanas como a Boston Dynamics, a Figure AI, tá? A gente tem a Power Robotics que está na Europa. Então essas, por exemplo, essas duas primeiras que eu citei, que é a Boston, que tem o Atlas, e a Figure, certo? Que tem o Figure 3 agora. São pontas de desenvolvimento. Não vou citar a Tesla aqui, porque a Tesla diz que tem, mas nunca ninguém viu. É aquele negócio de tem, mas ninguém nunca viu. Certo? As outras, elas já têm equipamentos aplicados em indústrias, testes. Mas eles não vendem o equipamento. Eles fazem o seguinte, eles vendem o serviço. Mas nem se eu for comprar o serviço hoje, eu não tenho. Eles conversam com grandes empresas e falam assim, a gente pode testar alguma coisa em conjunto com vocês, porque a gente está em desenvolvimento. Então, eles não querem entregar alguma coisa que não funcione, só o equipamento. Eles querem entregar um serviço completo, ao modo que eles entregam aquele robô trabalha na tua indústria, e se aquele robô estragar, eles prestam serviço, eles programam, então eles têm toda uma solução. Essa é a diferença entre o modelo americano e europeu. Tá? E o modelo, a Power Robotics que eu falei para vocês, é uma empresa de tecnologia, de robótica, de humanoides, mas para laboratório. Então ele entrega para pesquisa. O robô deles custa em torno de 1,5 milhões de euros. Nossa. Eles demoram um ano para entregar o robô, depois tu compra. Então não tem essa produção em massa. Tá? Então, outras coisas, outros modelos de negócio.
Professor, além de liderar a fabricação de robôs, a China também avança na frente regulatória e técnica, uhum, né? O país começou a discutir padronizações para máquinas, uhum, humanoides com regras sobre percepção, movimento, raciocínio, interação com as pessoas. Você acha que esse debate pode beneficiar questões éticas sobre o que os robôs podem ou não fazer na prática?
Uhum.
Importante a gente conversar sobre isso, né?
Isso, esse é um assunto muito importante, tá? Não só em robôs, por exemplo, mas uma coisa, tá, já entro na parte, mas isso vem desde, por exemplo, carros autônomos. Então, hoje a gente falava há um tempo atrás sobre carros autônomos, que carros que dirigem sem as pessoas, ou táxis que